Fique agora com o Boletim.leg.
Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
CPI da pandemia poderá ser prorrogada nesta semana e deverá funcionar no recesso parlamentar.
A prorrogação será possível caso a decretação do recesso seja feita pelo presidente Rodrigo Pacheco. Será possível que a CPI continue pelo menos administrativamente funcionando na análise de documentos e quebras de sigilo que chegaram em grande quantidade.
O Congresso Nacional poderá votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 nesta semana. Eu sou Rita Zumba e este é o Boletim.leg. A CPI da pandemia vai ouvir testemunhas sobre propina e irregularidades em contrato. Senadores também esperam prorrogação dos trabalhos. Repórter Érica Christian.
A CPI ouve na terça-feira a diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, que enviou e-mails para o Ministério da Saúde corrigindo falhas nas notas fiscais da vacina indiana Covaxin. Na quarta-feira, prestará depoimento o reverendo Hamilton de Paula, que teria intermediado a oferta de 400 milhões de doses da AstraZeneca. Na quinta-feira, será a vez do ex-assessor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Marcelo Blanco, falar sobre a denúncia de propina. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, reiterou que não há irregularidades.
Falar em fraude, falar em crime, num processo onde não houve a entrega de uma dose de vacina, não houve pagamento de um centavo de real, é forçar a barra em cima de algo que não existe.
Os integrantes da CPI esperam a prorrogação dos trabalhos. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, antecipou que a comissão vai continuar funcionando no recesso parlamentar.
A prorrogação será possível caso a decretação do recesso seja feita pelo presidente Rodrigo Pacheco. Será possível que a CPI continue, pelo menos administrativamente, funcionando na análise de documentos e quebras de sigilo que chegaram em grande quantidade.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, precisa ler em plenário o requerimento entregue com 34 assinaturas, 7 a mais do que o mínimo necessário.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, que ainda precisa ser votada pelo Congresso Nacional. Repórter Pedro Pincer.
O destaque desta semana é a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 pelo Congresso Nacional na quinta-feira. A LDO prevê um déficit de pouco mais de 170 bilhões de reais nas contas públicas, o equivalente a 1,9% do PIB no ano que vem. Estados, Distrito Federal e municípios terão um déficit de 2,6 bilhões de reais. A presidente da Comissão Mista de Orçamento, senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, destacou as prioridades da LDO, que é a prévia do orçamento.
Então, áreas estratégicas como ciência e tecnologia, agricultura, educação, elas devem ser priorizadas nessa casa. Tem que ser objeto de discussão permanente dentro do planejamento e não um socorro que se pede de uma hora para outra. Olha, se não fizer isso, vai fechar tal ministério. Se não fizer isso, não paga as vacinas. Não é o país do improviso que vai ditar o desenvolvimento que esse país precisa retomar.
Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ressalta a importância da aprovação da LDO o quanto antes.
E que tenhamos agora o passo a passo, diferentemente do que foi no ano de 2020, que possamos ter a normalidade dos trabalhos para apreciação do orçamento. E quero aqui, mais uma vez, me colocar à disposição como presidente do Senado para tudo aquilo, quanto for possível, colaborar para o trabalho dessa comissão.
O Senado também deve votar essa semana um projeto que estabelece normas para prevenir, punir e combater a violência política contra a mulher e uma proposta que suspende o limite para emendas parlamentares destinadas ao combate à pandemia.
Em audiência no Senado, representante do Ministério da Educação anuncia uma avaliação do ensino à distância durante a pandemia. Repórter Marcela Cunha.
O secretário de Educação Básica do MEC, Mauro Rabelo, anunciou a criação de uma avaliação para medir o conhecimento dos alunos e orientar o retorno às aulas, marcado para agosto.
Desde o segundo ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, para ofertar para as redes, já de pronto, ter uma avaliação com algum feedback de partida.
Já a diretora do Instituto Sonho Grande, Ludmila Serpa, defendeu a expansão do ensino ensino em tempo integral para ampliar o rendimento dos alunos e reduzir o abandono escolar. A autora do requerimento de realização do debate, a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, destacou que uma série de problemas na educação seguem sem solução.
Só em pensar que mais de 6 milhões de crianças e jovens estão sem estudar ou sem nenhum tipo de atividade em casa é muito preocupante. Muitos concluíram o ensino médio, um ano muito difícil, já entram no mercado de trabalho, então como resgatá-los?
Uma pesquisa realizada pelo Instituto Sonho Grande demonstrou que 33% dos estudantes não assistem às videoaulas e 23% só participam até a primeira hora.
A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo vai discutir a permanência do homem no campo. Qualquer pessoa poderá participar do debate pelo portal E-Cidadania. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.